São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 12 de outubro de 2021, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia do basquete, dia do cirurgião pediátrico, dia do corretor de seguros, dia do descobrimento da América, dia do engenheiro agrônomo, dia da leitura, dia do livre pensamento e nós temos mais. Temos dia do triciclista e também início da semana da leitura e da literatura.
Esta edição 13.711 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo segue firme. Não faça fogueiras, evite incêndios, temperatura em elevação, termômetros marcando 26 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Crédito da nota fiscal paulista vence em um ano.
Número de crianças em creche fica longe da meta.
Governo federal e Congresso tentam liberar jogos de azar.
Agente penitenciário estupra presa no Rio de Janeiro.
Estudo mostra que consumo de cigarro aumentou na pandemia.
Casos de crianças e adolescentes com Covid cresce em 2021.
Produção de calçados deve crescer 12,1% este ano.
Hoje duas partidas pela Série A e duas também pela Série B.
7 jogos hoje pela Copa Paulista de Futebol.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí. E 4 minutos, o projeto de lei que prevê o pagamento do 14º salário para beneficiários do INSS em caráter excepcional até 2023 recebeu parecer favorável do deputado Fábio Mitidieri, que é o relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. É um projeto, não foi aprovado, recebeu parecer favorável sobre o 14º dos aposentados. Os deputados favoráveis defendem que a iniciativa é necessária para cobrir os gastos de fim de ano dos segurados da Previdência Social, porque 2020 e 2021 houve antecipação do 13º em razão da pandemia. Todo mundo já usou esse dinheiro, claro, e o deputado argumentou que os segurados do INSS, infelizmente, são pessoas que, em sua maioria, já não têm como recompor o seu sustento por meio do trabalho e vem na capacidade de consumo reduzida todos os meses por conta da inflação. Claro, os preços estão aí numa situação galopante, aumentando todo santo dia, e existe essa possibilidade de se pagar o 14º salário para aposentados. Mas é o projeto que recebeu parecer favorável. Estamos acompanhando essa situação. 14º salário seria uma ajuda bastante importante nesse momento, né, Moreira?
Claro.
Todo mundo já recebeu antecipado ano passado, esse ano, gastou, usou, né, por causa da pandemia. Agora um 14º salário reforçaria um pouco mais o orçamento das famílias.
Como bom aposentado, a gente torce para ser aprovado o 14º. E depois colocar em projeto novamente o 15º, 16º. 17º, que vai aliviar bem a gente, viu, Paulo? Bom, hoje é dia da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Ah, lá no distrito de Aparecida, no Santuário da Virgem Montezina, nós teremos missa logo mais às 15 horas e também às 19 horas. E no pavilhão ao lado do santuário tem a venda de pastéis e pizzas. Aqui em Monte Alto, na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes, já tivemos missa às 7h30, às 9h. Nesse momento está sendo realizado o batizado. E às 18 horas tem missa também. Na parte social, aquele almoço para você comemorar o dia da padroeira. Vai buscar aquele frango gostoso preparado pela equipe do cozinheiro Neio. Você vai lá buscar frango assado, leitoa passarinho, frango passarinho, quarto de leitoa. Tem churrasco, tem café, tem queijinho. Tem a panquecas, tem batata assada, tem galinhada e tem doces da Lena também, lá de sobremesa. Tudo isso na base do drive-thru, lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Bandeirantes. Os assados hoje começaram a ser entregues às 11 horas e serão entregues até às 13 horas. É uma tradição, sempre a meio-dia, a gente saudar a nossa padroeira com queima de fogos. Mas, já há alguns anos, todos estão respeitando, porque existe um projeto proibindo fogos com bombas. Então não vamos soltar fogos ao meio-dia, não. Faça uma oração. Peça proteção para continuar abençoando com o seu manto sagrado toda a nossa população. Isso é melhor do que soltar fogos. É proibido fogos. Então vamos obedecer e respeitar o projeto.
Quer apostar?
Não, não aposto que eu vou perder, porque vai ter queima de fogos, infelizmente.
Infelizmente, né? Tem pessoas sempre, que não entendem. A gente faz esse apelo para que as pessoas não soltem fogos, né? Uma que é proibido e outra que incomoda muito os animais, principalmente os cachorros.
E não é só
ficam
isso.
Ficam apavorados. E não é só isso, o perigo, pessoas doentes, pessoas acamadas, enfim, é proibido, mas vamos torcer, né? Esperar que não soltem fogos ao meio-dia, que nesse momento as pessoas se unam em orações à nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, pedindo um pouco mais de saúde, um pouco mais de sabedoria, inteligência.
O dinheiro que você vai gastar para comprar fogos, poder comprar um brinquedinho aí ou vários brinquedos, que você conhece seus vizinhos muitas vezes, tem crianças que talvez não vai receber uma lembrança hoje. Poderia fazer esse gesto. Do que gastar dinheiro com fogos?
E não é barato.
Compre um brinquedo, claro que não. Brinquedinho, R$1,99, você deixa uma criança feliz. Então vamos respeitar sim a nossa população, sem fogos, apenas oração.
11 horas e 9 minutos.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Os momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Contra filé frigo e peça inteira quilo, R$36,90. Arroz pop 5 quilos, R$15,80. Detergente líquido IP 500 ml no Sap Ganhe, R$1,88. Óleo Vitalive 900 ml, R$6,85. Mussarela e Italac peça ou pedaço quilo, R$33,90. No cartão Savinhago, R$29,90.
Savinhago, família é bom demais.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
0 quilômetro Chevrolet. Seminovos e usados de todas as marcas. Preços e modelos é na Atlas Chevrolet. Acesse atlaschevrolet.com.br e confira o estoque mais variado da cidade e toda a região. Procedência e qualidade você encontra na Atlas Chevrolet. A melhor avaliação do seu usado é na Atlas Chevrolet. Tem alguma oferta comprovada? Cobrimos a oferta. Não feche negócio sem falar com a Atlas Chevrolet. Nosso compromisso é garantir a melhor negociação sempre. Venha até a Atlas Chevrolet e surpreenda-se. Atlas Chevrolet, a concessionária que não perde negócio. Se beber, não dirija.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem. Agora é Linha Supermercado.
Ofertas desta terça-feira. Ponta de peito bovina, o quilo no Clube de Desconto, seu amor, pague R$25,90. Linguiça Toscana Seara, o quilo R$15,90. Leite Longa Vida Piracanjuba, o litro, com o cartão amarelinha, pague
R$3,49. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 12 minutos, hoje dia 12. É o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que continue abençoando o nosso país.
Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor. Me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés possam pisar. Ferido de espinho, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aquele que eu fiz sofrer, peço perdão. Eu sou a queimar meu corpo na dor. Me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.
Que Nossa Senhora continue abençoando essa cidade maravilhosa, continue abençoando o nosso país. Hoje pela manhã, nós entrevistamos uma garota de 14 anos, a Duda, a Eduarda Sartor Petraca, que fez um transplante de rim. Ela fez questão de vir aqui hoje, dia 12, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, para agradecer. Ela renasceu com um novo rim, agradeceu o doador, agradeceu a seus familiares, seus amigos, os médicos e a mão de Deus. Um abraço para Duda, Eduarda Sartor, Petraca, que esteve aqui hoje pela manhã. Um abraço e um beijo para você, Duda.
A partir do domingo, serão cancelados os créditos da nota fiscal paulista que não forem utilizados no prazo de 12 meses após a data em que foram disponibilizados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Ou seja, quem teve um crédito liberado até outubro do ano passado precisa resgatá-lo até o fim deste mês. Caso contrário, vai perder, o valor expira. De acordo com a Secretaria, os créditos permanecem à disposição dos participantes por um ano, a contar da liberação, e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. Valor mínimo para transferência é de 99 centavos.
E amanhã nós teremos então a vacinação. A vacinação amanhã para quem tem a terceira dose 60 anos ou mais, para quem já completou 6 meses da segunda dose, quem fez o agendamento online. A vacinação será no Anfiteatro Municipal, amanhã, das 8 às 14 horas. No seu agendamento está o horário que você vai tomar a terceira dose. Pode ver aí. Leva o CPF, o documento com foto e a carteira, aquele cartão que você tomou a primeira dose e a segunda dose também. Será amanhã, a terceira dose para pessoas com 60 anos ou mais no Anfiteatro Municipal.
Gás de cozinha chega a custar até R$ 135,00. A Petrobras reajustou o preço do gás de cozinha em mais de 7% na última sexta-feira. E o preço médio do gás passou de R$ 98,47 para R$ 98,67. Desde março deste ano, o combustível já subiu cerca de 90%. Lugar que tem o preço mais alto do gás de cozinha é o município de Sinop, Mato Grosso. Lá, o botijão de 13 quilos custa R$ 135,00. E o valor mais baixo é em Saquarema, no Rio de Janeiro, onde o botijão é encontrado a R$ 74,00.
E hoje tem o Bazar da Pichincha, lá na comunidade de São Brás, a partir das 14 horas, às 2 da tarde, a renda em prol do movimento das capelinhas. Vamos lá participar? Lá na comunidade de São Brás, a partir das 14 horas, hoje tem o Bazar da Pichincha em prol do movimento de capelinhas.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura supostas interferências do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. A apuração foi aberta após denúncia do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. A Polícia Federal já realizou as principais diligências da investigação. Ao final das apurações, caberá ao procurador-geral decidir se vai denunciar Bolsonaro, arquivar as investigações ou pedir novas diligências.
Estou recebendo fotos aqui dos nossos amigos ali em Alvorada, parecendo os insetos que os cachorros acabaram matando. Eles não sabem que bicho que é esse aqui, parece bicho barbeiro, mas não sabe o que fazer. Hoje a vigilância está fechada, mas nós vamos passar essa notícia amanhã cedo para a vigilância, até no local do Jardim Alvorada, só passar depois o endereço, qual a rua, que eles vão até o local para tentar orientar os nossos moradores. E logo amanhã cedo também, moradores, por favor, pode ligar na vigilância 3241 3243, 3241-3343 ou 3241-2659. Você liga e que eles vão aí na sua casa para ver que tipo de inseto que é esse, para orientar os moradores também.
O mercado financeiro voltou a elevar as estimativas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é a inflação oficial do país, para este ano e o ano de 2022. As previsões do mercado constam no relatório Fox, que foi divulgado pelo Banco Central ontem. Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de 100 instituições financeiras. A expectativa para este ano do mercado para o IPCA, a inflação oficial, subiu de 8,51% para 8,59%.
As farmácias e drogarias que eram de plantão até o dia 15, inclusive de plantão no dia de hoje, feriado. É a Drogal, a Droga Raia e a Farmaconde. Se você precisar, essas farmácias estarão de plantão. Boletim de ontem, dia 11, infelizmente Monte Alto registrou mais um óbito, vítima por Covid. Trata-se de um senhor de 49 anos, que estava internado em enfermaria. Ele faleceu na manhã do dia 10, entrou no boletim de hoje, dia 11. Agora a cidade soma 191 óbitos, vítimas da Covid. Nós estamos com 30 pacientes em tratamento. 4 estão na UTI, 1 na enfermaria e 25 no isolamento domiciliar. Na UTI do SUS, temos 8 leitos, 3 estão ocupados. Na UTI de convênio, temos 14 leitos, 1 está ocupado. Na enfermaria para o Covid do SUS, nós temos 8 leitos, nenhum está ocupado. Na enfermaria para Covid de convênio, temos 18 leitos, 1 está ocupado. Em termos de doses de vacinas, nós não tivemos alteração, porque ontem não teve vacinação. Amanhã, sim, teremos aplicação da terceira dose para pessoas com 60 anos ou mais.
O estado de São Paulo alcançou, da manhã de ontem, a marca de 80% da população adulta maior de 18 anos vacinada com as duas doses contra a Covid-19 ou com vacina de dose única. Segundo dados do vacinômetro, atualizados às 12 horas e 23 minutos de ontem, foram aplicadas 66 milhões e 600 mil doses no estado. Mas ainda há 3 milhões e 800 mil pessoas com dose atrasada no estado.
Mais um desempregado, viu, Paulo?
Quem foi dessa vez?
O Felipão.
Ah, o Felipão. Bom, é inevitável, né, Moreira?
O Luiz Felipe Scolari.
Inevitável.
Deixou o Grêmio. Estava difícil. Milagre não faz, ele é técnico.
Não.
Mas não tem como fazer milagre, né? Então agora está procurando. Deve ser o Roger Machado, o próximo técnico do Grêmio. E a Alemanha já está classificada para a Copa do Mundo de 2022. Venceu ontem a Macedônia do Norte por 4-0 ontem e já ganhou a classificação para a Copa do Mundo. Você lembra do Éder Joffre?
Sim, pugilista, campeão. Pugilista.
Hoje ele está aí com 85 anos. E ele viaja na próxima quarta-feira, se não me engano, na próxima quarta-feira. Acompanhado de Andréia e de seu filho Marcel, Éder embarca para os Estados Unidos. Ele vai entrar no Hall da Fama da Costa Oeste Americana. É uma cerimônia que será realizada no dia 17 em Los Angeles. E ele merece, hein? Ele está passando por um problema de saúde também, e mesmo assim, com 85 anos, Éder Joffre será homenageado.
11:23.
Ofertas desta terça-feira. Ponta de peito bovina, o quilo no Clube de Desconto Seu Amor, pague R$25,90. Linguiça Toscana Seara, o quilo R$15,90. Leite Longa Vida Piracanjuba, o litro, com cartão amarelinha, pague
R$3,49. Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira. Piso Viva 43 por 43, R$ 22,00 o metro quadrado. Revestimento Viva 32 por 54, branco, R$ 21,00 o metro quadrado. Veneziana Ventilar, 1,5 m por 1, com grade, R$ 393,00. Selador acrílico Top Super, 18 litros, R$ 85,00. Latex Top Super, 18 litros, R$ 145,00. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Potem Mil, o fortificante do trabalhador. Potem Mil combate a fraqueza no corpo e é amigo do coração. Potem Mil te fortalece da cabeça aos pés. Combate o cansaço, estresse, cãibras, alivia dores no corpo, fraqueza, anemia e até te dá energia. Se você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual, tome Potem Mil. Atenção, Potem Mil é único, não existe genérico. Não compre Potem Mil com o nome trocado. Potem Mil só é vendido nas farmácias e drogarias da sua cidade.
Bons momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto pra você.
Fraldinha Friboi, peça inteira quilo no Safi ganhe 31,80. Café brasileiro 500 gramas 9,90. Linguiça toscana Seara quilo no Safi ganhe 15,95. Sabão em pedra IP com 5 unidades de 200 gramas cada 9,98. Fantástica Sub-Zero no PEC com 18 latas 350 ml 2,9.
Tá bem água, família é bom demais.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento,
a valorização é garantida.
Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Continua calmo o plantão policial, pelo menos nenhuma ocorrência em destaque chegou aqui para nós, Moreira. Mas o alerta da manhã também agora serve.
É operação, né, Paulo?
Exatamente.
De combate à Covid no nosso município, inclusive guardas municipais estão no distrito de Aparecida de Monte Alto, lá fazendo uma operação, orientando os nossos romeiros no distrito de Aparecida e aqui em Monte Alto também. Tanto a Polícia Militar como a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária percorrendo aí, orientando alguns estabelecimentos que estão exagerando. Tudo bem, a pandemia não terminou ainda não. A pandemia continua ainda. Portanto, que essa fiscalização, essa operação continua durante a noite e até a madrugada de amanhã.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 29 minutos. Eu estou recebendo o comandante da Guarda Municipal, nosso amigo Miranda. Miranda, bom dia.
Bom dia, seu João, bom dia, Paulo, bom dia ao pessoal da Técnicas, internautas e ouvintes da Rádio Cultura.
Já vou falar sobre o Dia das Crianças, operação que vocês estão fazendo, mas eu recebi aqui vídeos de romeiros que estão no distrito Aparecida, estão revoltados com o comportamento da guarda. Vocês estão multando veículos, estão estacionados.
Sim, veja bem, desde 2019 nós estamos fazendo um trabalho lá para disciplinar a questão do distrito de Aparecida. Não é porque são dias de festa que a legislação de trânsito, as demais legislações, elas podem ser desrespeitadas. Nós tivemos uma reunião com a Polícia Militar, com a subprefeitura, com a Polícia Civil, os demais órgãos, onde ficou determinado que as comitivas teriam local para acampar. No entorno do Turcão, alguns locais não podem parar, está devidamente emplacado, estão parando. Põe o trânsito. Nós já tivemos situação ali, seu João, de anos que travou o trânsito no distrito que ninguém andava. Então é necessário emplacar onde não pode parar, a distância regular da esquina, questão de som, nós não estamos tolerando, nós ainda estamos numa pandemia. Algumas pessoas ficam revoltadas porque ela fala, mas é tradição. A tradição não quer dizer que você tem que deixar de cumprir a lei. Essa madrugada mesmo, eu trabalhei lá até a meia-noite. Nós tivemos uma situação lá, olha, se a guarda municipal não se impor, a polícia militar, o que vai virar o distrito. Chegou um grupo de 8 veículos, né, uma comitiva lá, só que não tinha cavalo, mas era comitiva. Um desceu com uma cavadeira, que ele queria montar uma barraca na Praça Aurélio Nardini ali. Falei, não, jovem, não pode, é dano ao patrimônio. Ó, então eu vou embora, porque eu vim aqui para me divertir. Falei, olha, você tem dois caminhos para ir embora, tanto a vicinal como a estrada de terra, faz o que você quiser. O que você não vai fazer... E outra, as comitivas estão acampando na entrada do distrito e na saída pro cemitério, onde a subprefeitura disponibilizou o local.
Certo. Vê se for gente, pode atender.
É o pessoal da PM aqui, mas já vou respondendo aqui.
Certo.
Não é o que vocês querem fazer, o que vocês acham de direito. Então eles não entendem. Se a gente parar para analisar antes de 2019, no dia 11 para o dia 12, tinha muito problema. O Romeiro que vai lá, que vai na igreja, aquela coisa, não nos dá trabalho. Como a maioria das comitivas. Agora, os que estão cometendo excesso vão ser fiscalizados tanto pela guarda como pela polícia militar. Agora eu tenho duas viaturas da guarda e duas da polícia militar no local.
Certo. Teve o Romeiro aqui que ele mandou um vídeo que ele está indignado. Que eles estão lá, é uma tradição todos os anos visitar o santuário, e que dessa vez se estão multando os veículos.
Olha,
deles.
Todo mundo, seu João, que está sendo multado, primeiro é orientado. O que acontece? O pessoal fala assim, não, é uma tradição, a gente não pode tolerar o cara parar um caminhão no meio da via pública, não é o caso desse daí, eu preciso analisar qual foi essa multa, e carregar o caminhão no meio e parar todo o trânsito. O cara para o caminhão para carregar cavalo lá, embarcar os cavalos, no meio da... Não, ele tem os embarcadores. Ah, mas faz 15 anos, 20 que eu paro aqui. O problema é seu. A partir de hoje você vai no local correto. Nós queremos todos os turistas. Mas o turista também tem que cumprir a regra. Como 99% cumpre. Não é esse 1% que a gente vai deixar fazer o que quer, o que gosta, não.
Tá certo. Mas vocês vão continuar até a noite lá também com essa operação?
Sim, até amanhã ao meio-dia.
Até amanhã ao meio-dia?
Até amanhã ao meio-dia.
E a operação aqui na zona urbana, como é
nós,
que está?
Nós estamos com uma viatura aqui. A Polícia Militar também está fazendo. Essa noite nós tivemos bastante problema de perturbação de sossego.
Teve sim.
Inclusive, essa semana a gente já vai encaminhar para a Secretaria de Segurança Pública para que ela tome as providências, uma minuta de uma lei, para que a gente possa combater de forma mais efetiva a perturbação de sossego. O que acontece, seu João? A população fala, tem que ir lá orientar. Tem residências que a guarda vai 3-4 vezes na noite orientar. Qual que é o modelo de legislação? É lógico que isso aí vai passar pelo jurídico, vai passar pelo executivo, pela Câmara Municipal, que é quem representa o povo de Monte Alto. Nós queremos instrumentalizar a Guarda Municipal e a Polícia Militar para que vá na residência onde tem a perturbação de sossego, para que vá na edícula, o local onde tem, com o decibelímetro, faça a multa no valor de R$14.500. Por que eu não quero que o guarda ou o policial militar vai lá e qualifica? Porque a maioria está bêbado, acaba gerando outra ocorrência. Então faz a multa, vou lá na casa do João Moreira, ele está com som alto. Estaciona a viatura, faço a multa no valor de R$14.500. É lógico que isso tem que passar pela Câmara, por todas as comissões lá. E esse cidadão vai ser chamado numa espécie de SEJUSC. Aonde ele vai ser orientado que ele foi multado e num primeiro momento aquela multa pode ser substituída por uma prestação de serviço à prefeitura, algo assim.
Mas ele será punido.
Será punido. Na segunda vez a multa vem normal e paralelo a isso aquele procedimento será encaminhado ao Ministério Público para que o Ministério Público, entendendo ser viável, faça denúncia crime. Porque o que acontece? A gente chega Eu atendi uma perturbação de sossego sexta-feira, o camarada falou assim para mim: os era um senhor de idade que solicitou a viatura, não quer ir para delegacia, entendo o lado dele. Comandante, os incomodados que se mudem. Aí você tem que escutar de um moleque de 20 e poucos anos, um senhor de mais de 70 anos que trabalhou a vida inteira, ele não pode dormir porque o marmanjo fala assim: os incomodados que se mudem. Quer dizer, é o fim do mundo acabado. A gente, todo mundo tem direito, é a mesma questão do turismo no distrito. É, tem que ter regra, senão a hora que os turistas vão embora, o distrito fica destruído lá. E, ou pode gerar um acidente. O senhor lembra recentemente quantos acidentes nós tínhamos nesse dia? Daqui a pouco a Polícia Militar Rodoviária vai estar fazendo operação, fiscalizando a questão de bebida alcoólica, senão o cidadão sai embriagado, bate o carro, mata a família dele ou mata outra família. Ninguém é contra a festa, ninguém é contra a diversão, mas tudo dentro da regra. Nós não estamos num país sem lei.
Estou dizendo que você está certíssimo. Em Jaboticabal era assim: o fiscal ia no local, fazia medição e já fazia a atuação.
Exatamente.
A atuação.
A última vez que eu toquei nesse assunto aqui na rádio, a rádio é bom que ela tem muita força, não que os outros meios de comunicação não tenham, mas a rádio é imediato. É, um monte de gente mandou: mas é uma legislação muito dura, tem que orientar. Que é mais do que a Rádio Cultura orienta. Cidadão, ouça o seu som, você não comprou esse rádio seu de ameia com o vizinho. O vizinho não tem obrigação, às vezes tem o vizinho doente, às vezes ele vai trabalhar no outro dia, aí o cara fica lá a noite inteira, tuque, 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 aí no, de manhã ele vai dormir. E muitas pessoas são enfermeiras, vão trabalhar no domingo. O país não para no domingo.
Para.
Outras pessoas vão fazer feira, outros vêm trabalhar aqui na rádio. Você pode se divertir, mas não é no nome da sua diversão que você faz o que quer e o que gosta. Monte Alto tem regra, vamos propor isso à Secretaria de Segurança. E se for a vontade do povo, a Câmara Municipal aprovar, vamos punir. E entendo que a multa e o cara sendo chamado ali já é uma orientação. Porque eu mando o guarda lá. Tá aquele monte de pau d'água bêbado lá. Você entra lá, acaba gerando uma outra ocorrência que pode ser feita de uma forma mais fácil, mais administrativa.
Você vê aqui, Monte Alto, eu tenho um projeto de lei que proíbe soltar fogos com bombas. Quer apostar que a meio-dia vai ter?
Sim, é uma lei importante, porque a gente sabe que os animais acabam sofrendo.
E a
verdade,
também.
Seu João, a nossa educação faliu lá 20, 30 anos atrás. Estamos pagando o preço agora. Num país que nem o nosso, você escutar de um moleque de 20 e poucos anos, que o senhor do lado dele, os incomodados que se mude, detalhe, o cara já tem a casa dele há mais de 30 anos lá, é o fim do mundo acabado, né?
É difícil. E se não pode soltar bombas, por que soltar bombas?
Exatamente. A gente tem que... A legislação, ela é feita pelo poder, pelo legislador federal, estadual e municipal. O legislador federal, municipal, estadual, nada mais é do que a vontade do povo. Então, se o povo quer aquilo, nós, mesmo às vezes não concordando, temos que cumprir. É a vontade da maioria.
Temos que cumprir.
Tudo que o vereador aprova é porque a maioria da população quis aquilo. Então, nós vivemos em sociedade e temos que nos adequar a essas regras. É simples a situação.
Você está corretíssimo, diz aqui. As pessoas precisam aprender a viver em sociedade.
Exatamente.
Certo. Lá naquele Real Parque estava tendo aglomeração esses dias, não está?
Sim, essa noite a viatura fez uma operação por lá. Eu não sei falar para o senhor qual foi o resultado. Como eu fiquei no distrito, depois eu já assumi agora de manhã, eu não consegui ler o expediente da guarda ainda. Eu sei que a Polícia Militar e a guarda e a vigilância estiveram por lá essa noite, mas não sei falar o resultado. E detalhe, seu João, ninguém é contra a juventude se reunir, namorar, confraternizar. O que a gente não pode é a viatura chegar aqui na Avenida Marechal e você escuta o som lá do Real Parque. Imagina a pessoa que mora ali do lado. Ninguém, eu já fui jovem, não nasci velhinho assim não. Só que quando eu era jovem, a primeira coisa que a gente fazia era respeitar o direito do outro.
Tem que respeitar.
É, também se reunir não quer dizer que está liberado usar maconha, usar droga, dar cavalo de pau, fazer zerinho com motocicleta. As regras têm que ser cumpridas.
Talvez você não lembre, porque você veio para cá, você já era jovem, né?
Eu vim para cá em 2008.
Então, os jovens devem lembrar que a gente respeitava até o Didico.
Sim, eu vi muitas histórias
de menor,
dele.
A gente tinha medo dele. A gente respeitava o Didico. Hoje ninguém respeita mais ninguém. O que você falou sobre barulho, É verdade. Minha filha é enfermeira. É difícil você falar com as pessoas, baixar o som. Eles acham ruim e te ofendem ainda.
Sim.
Depois ele dorme a noite inteira. Minha filha fica acordada à noite e depois, durante o dia, tem que ir para o hospital trabalhar. Ela é enfermeira. O que você falou é pura verdade
mesmo. Por isso
mesmo.
Que a gente está buscando essa legislação, não é... A intenção de restabelecer a paz pública.
Algum estabelecimento está exagerando com som também, com música ao vivo ou não? Vocês receberam também reclamação, denúncia?
Sim, a vigilância tem feito o trabalho dela. Eu sei de alguns casos que foram feitas notificações, outras multas, mas eu não sei falar para o senhor os detalhes.
Certo. Vamos ver aí. Deixa eu ver aqui. Como que foi aí a festa das crianças hoje?
Sim.
Como que foi essa festa?
Antes de começar a falar sobre essa festa, deixar bem claro uma situação aqui. No dia 10, no domingo, a gente estava entregando alguns brinquedos lá, num bairro aqui da cidade, e um dos pais falou: comandante, obrigado pela campanha que o senhor fez. Vou deixar bem claro que não foi o comandante Miranda que fez essa campanha. Nós apoiamos essa campanha, mas quem fez essa campanha foi um jovem chamado Otávio Correia, completou 17 anos sábado. Ele procurou a polícia militar, ele procurou a guarda municipal, ele correu atrás de tudo, patrocinador, esteve aqui, né? E nós... apoiamos junto com a polícia militar para que essa vontade dele em ajudar o próximo acontecesse. Então, deixar bem claro, recebi alguns parabéns aqui pela iniciativa no Zap. Não, quem fez foi o rapazinho lá, com o apoio da guarda e da polícia militar.
Vocês entregaram os brinquedos?
Entregamos.
Quando foi a entrega?
Parte dos brinquedos nós já entregamos. Uma outra parte a gente acabou não encontrando pessoas em casa, então nós vamos entregar durante a semana. Por quê? Nós procuramos a pastoral da criança, através do padre Luiz Gustavo e da responsável lá, que agora me fugiu o nome, e eles nos indicaram algumas famílias um pouco mais carentes. Então a gente vai entregar esses brinquedos, cerca de 100, 100 e poucos brinquedos, nesses locais. Os doces, as balas, aquela coisa toda, nós entregamos no bairro Jardim Paulista 2, São Cristóvão, Jardim Vera Cruz e Jardim São Luís.
Foram os bairros visitados?
Sim, sim.
Como que foram distribuídos os presentes?
Então, esses presentes a gente pegou a questão aí da pastoral da criança, porque a pastoral, eu liguei para a Sônia, que é assistente social, ela falou: Miranda, quem vai conhecer a realidade das crianças aí é a pastoral da criança. Entramos em contato e a gente já distribuiu alguns, tem mais outros que nós vamos estar distribuindo durante essa semana, que nós fomos na residência e não achamos o pessoal em casa.
Certo. Você falou que sobre aqueles... caminhões para pegar os animais,
sim,
que param no meio da rua. Então, falando para você orientar também aqueles caminhões que catam galhos, que muitas vezes ficam atravessados na rua, impedindo o trânsito.
Não.
Você chega no meio do quarteirão, depois você tem que ficar dando uma charré, outro está atrás, complica tudo. Para eles pararem, que dá condições para outro veículo passar.
Sim, vou conversar com o Paulo Silas.
É disciplinar um pouco mais, só isso.
Isso, e vou também pedir para as nossas viaturas, durante o patrulhamento, estar orientando o motorista, que às vezes ali no calor da situação ele acaba não notando. Agradeço aí a pontuação do ouvinte e vamos estar tomando providência, sim.
Essa perturbação do sossego público, vocês vão tomar as providências, então?
Sim, nós vamos estar encaminhando. Hoje, quando a pessoa quer registrar, a gente conduz para a delegacia, mas nós entendemos o lado da pessoa, então a gente quer essa legislação para que a gente aja de forma mais administrativa. Vai ser feita a multa, isso se passar pela Câmara, se o Executivo entender.
Qual o problema? Qual o tipo do projeto?
Eu acredito hoje que é a forma mais viável, porque, seu João, tá demais a situação.
Tá sim.
Sexta, sábado e domingo, a coisa tá saindo do controle. A viatura atende mais perturbação de sossego do que faz o seu preventivo, que é a função da guarda e da polícia.
Nós recebemos algumas imagens daqueles moradores de rua que estão morando lá no Turcão 2. Mas isso faz muito tempo que eles estão lá, né?
Sim, o que acontece? A prefeitura colocou ali numa casa 5 moradores que está dando certo. Esses outros aí, a prefeitura já ofereceu o local para ele morar, já ofereceu internação, assistente social está diariamente ali comparecendo, oferecendo ajuda, eles não querem. Quarta-feira vai ter uma reunião junto com a polícia, assistência, presença da senhora prefeita municipal, para não só ser tratado daquele assunto, como outros assuntos aí. Porque, infelizmente, a gente reconhece que tem se agravado a questão dos moradores de rua. Eu mesmo, essa semana, fui num banco aqui próximo à Praça Central, o Paisano. Quando eu saí, surpreendi um indivíduo segurando uma senhora pelo braço, intervi, pedi para que ele parasse, ele não sabia que era guarda municipal, quando eu me identifiquei ele... E são pessoas de fora. A assistente social tem feito um trabalho sim, tem internado, são várias internações, só que volta naquela de novo, falar o Miranda de novo com esse assunto. Cada real que a pessoa dá para o morador de rua, ela atrapalha todo o trabalho da assistente social, que não é fácil. O que passam essas moças da assistente social entrevistando esse povo, correndo atrás, não é fácil. É um trabalho desgastante, que o resultado já é pouco. Porque a pessoa, infelizmente, está lá no vício do álcool, da droga. Aí as pessoas dão dinheiro. Se a gente parar na rua do centro aqui, muitas vezes, seu João Moreira, a gente que patrulha acaba vendo, o morador nem está pedindo dinheiro, a pessoa atravessa a rua e vai lá e entrega o dinheiro. Nós entendemos que a pessoa está fazendo de bom coração, mas quer ajudar?
Não está ajudando.
Não, está atrapalhando. Aqueles R$5 vira uma pedra de crack, aqueles R$5 vira um corote de cachaça. Não está ajudando.
E tem um que fica abordando as pessoas com uma faca na mão. Você tem conhecimento
disso? Sim, esse rapaz é um pouco mais complicado a situação dele.
É complicado,
dele.
Sim.
Nós já tomamos algumas facas dele, está registrado, ele perdeu a mãe recentemente, ele está com problemas psicológicos grave. Então está sendo feito um trabalho, infelizmente nós temos que seguir a legislação. Mas ele já está sendo acompanhado, toda vez que a viatura vê ele pela rua, ele é abordado. Se tiver faca, é retirado, até que a gente consiga encaminhar ele para um tratamento psiquiátrico. Certo. Ali é uma mistura de dependência química com outras situações. Aliás, é um problema psicológico agravado pela dependência química e recentemente ele acabou perdendo a genitora dele, acabou piorando a situação, agravando essa situação. Mas a Guarda Municipal, a Prefeitura Municipal tem conhecimento, sim.
Você vê como é que é a situação. Como começa o morador de rua que nós falamos? Eles não ficam na rua, senão o veículo passa em cima. Moradores de rua que a gente fala. Tem uma senhora, ela levou um colchão, está morando na Praça Jardim Alvorada. Por quê? Ela foi expulsa da família. Hoje pela manhã já vimos esse caso. O próprio vereador Donizete Morelli ia lá conversar. Não quer ir lá mais na família. Ela falou, onde é que eu vou ficar? Ela pegou um colchãozinho. Está ali, até aquele vestiário no campo de Jardim Alvorada, está morando ali. É assim que vai surgindo. Então vamos tentar resolver já a situação dessa senhora, porque depois chega mais uma, chega outra também. Sim. Aí não tem mais controle. Mas vê você, a própria família expulsou ela de casa. Assim foi o relato que ela contou para o próprio vereador Donizete Morelli.
Eu não tinha conhecimento desse caso, mas também já vou dar uma reforçada pro pessoal da assistência social.
Já foi avisado, assistência.
Já foi avisado?
Deve ir lá para tentar amenizar aí e tudo bem. Deixa eu falar outra coisa. A administração, juntamente com a assistência social, já estão alugando outro local. Será aqui na Avenida 15 de Maio, um local, ali passando a antiga Lanfredi, para eles ficarem. Eles vão sair lá do centro de lazer. E vão sair também do Turcão 2 para ficar nesse local. Só que vai ter regras. Eles vão ter que cumprir as regras para poder receber tudo que eles têm direito. Mas eles vão ter deveres para serem cumpridos também.
Sim, eu acredito que isso aí vai ser um grande avanço. Já foi feito muito até agora, mas na minha opinião isso vai ser o divisor de águas. Aonde tem regra para cumprir, a coisa funciona e funciona melhor.
Olha aqui, ó. Domingo eu fui no velório. O rapaz estava brigando com uma mulher e queria bater nela. Moradores de rua. Fica difícil a situação, né?
Infelizmente, cada vez que passa, a droga está dominando mais.
E aquela mulher que pede dinheiro para fazer sexo?
Sim. O senhor João...
Olha, cada situação que é difícil, hein? Sim.
Eu sou um simples guarda municipal, não estou aqui questionando, porque até aqui é uma política federal... Mas se a gente parar para analisar essa internação que vem lá de cima do governo federal, de 45 dias, é enxugar gelo. O governo federal tem que parar de jogar as coisas em cima da prefeitura e fazer uma política séria. Nós precisamos pegar um indivíduo e mandar ele para uma clínica com recursos, porque tem recurso para isso sim, para fazer a desintoxicação de uma forma correta. O senhor vê que o senhor acaba acompanhando a página da Guarda Municipal. Eu pedi para que a gente não poste mais essas internações compulsórias, que é a chamada redução de danos, Porque o indivíduo fica 45 dias internado lá, quando ele sai, ele já está no São Benedito, ele está em outro local, por mais que a assistência social trabalhe e faça a parte dele. Então tem que ter uma política a nível federal para internar o cara e recuperar de verdade. Como que você vai recuperar um camarada que está anos e anos na dependência do álcool com 45 dias? Como que você vai, até a própria família, não estou aqui criticando, mas como que a família às vezes vai querer receber um indivíduo que era violento até 45 dias atrás? E a gente sabe que hora que ele sai do tratamento, ele já acaba voltando para o meio dele e é muito mais fácil ele retornar rapidinho. Por mais que a assistência faz, tem o pessoal aqui do lado da Rádio Cultura que faz um trabalho muito bom, e os alcoólicos fazem um trabalho muito bom, eu acompanho de longe, mas acompanho. É isso que precisa, é o governo federal fazer uma política séria, parar com esse negócio de jogar 45 dias e jogar tudo nas costas da prefeitura. O governo federal, ele joga tudo para a prefeitura resolver e pouco dá. Entendeu? O governo estadual agora, na questão de segurança pública, tem melhorado um pouquinho, está começando a mudar, mandando o recurso. Porque tudo se resolve no município, correto? Só que não vem verba para nada, a prefeitura fica louca. E por outro lado, também precisamos da colaboração da população. Se você parar de dar esmola, já ajuda muito.
Olha, desde sábado à tarde, em uma das chácaras, fica do outro lado do Lago do Campestre, um som muito alto e perturbação, para vocês passarem por ali também, para orientar se são jovens, orientar quem é que está ocupando esta chácara e abusando do som alto, tá bom? Bom, então vamos ver aqui o que vai acontecer. Como é que está a patrulha rural, o curso de policiamento rural?
Sim, Monte Alto, graças ao empenho aí do diretor de monitoramento Wesley, nós estamos regionalizando a nossa escola. Ela vai ser sediada no distrito de Aparecida, na antiga creche que tem lá, e nós já tivemos por 2 semanas um curso de especialização em policiamento rural. O que é isso, na verdade? Nós estamos treinando os nossos homens, tanto de Monte Alto como da região, para ocorrências de risco maior, de alto risco na área rural. Eles passaram por 36 horas de treinamento, que a gente pretende montar, fora a patrulha normal, um grupo especializado para atender de forma mais efetiva as ocorrências de alto risco na área rural. Porque a gente vê que está aumentando o número de ocorrências na área rural e cada vez mais violenta. Tem diminuído o número, mas cada vez mais violenta. A última ocorrência que a Guarda Municipal atendeu na área rural, os indivíduos derrubaram a parede de um barracão para levar um trator. Em poucos minutos o trator estava embarcado. Quando se depararam com a viatura da Guarda Municipal, sem pensar duas vezes, pularam do caminhão, deixaram o caminhão bater-se de uma árvore para que isso impedisse que a viatura fizesse o acompanhamento para fugir. Então estão se especializando. Por outro lado, nós temos que treinar para poder combater isso à altura.
E aquela quadrilha também que desmonta, né? Os transformadores, né?
Sim,
sobe no poste, tira o transformador, desmonta o transformador, leva o que eles querem e deixa o resto ali.
Ganham muito pouco, mas dão um prejuízo muito grande para os produtores rurais, porque aí o produtor fica sem energia, poder jogar água lá na sua plantação.
Pode trabalhar,
o produtor. Exatamente, o prejuízo é muito grande.
Estão perguntando aqui, ó, será que vão chamar todos os guardas que foram aprovados? A prefeita disse aqui que a partir de janeiro, todos serão chamados.
Sim, todos que estão na lista de espera.
Na lista de espera.
Vão ser chamados.
16 ou 17?
17 homens.
17.
Serão chamados para a escola de formação, inclusive essa semana.
Vai reforçar bem a guarda, hein?
Sim, vai dar um bom fôlego para nós
17,
aí.
17, né?
Eu estive conversando com a diretora da escola, que é a Fernanda. A gente já está fazendo algumas mudanças também na grade curricular da escola para ter cada vez um guarda municipal melhor preparado para atender a população.
Saco, ele é chamado e em janeiro, só que ele tem que fazer um curso de preparação, não?
Isso,
tem?
Isso, nós vamos, serão
então, quatro, 3 meses depois, 3 ou 4 meses?
Então, a gente está pensando em aumentar um pouco, porque as atribuições da Guarda Municipal cada vez mais estão aumentando. Está vindo, o governo federal, por exemplo, está jogando um monte de atribuição que passou para ser para a Guarda Municipal, então a gente está pensando em ser 4 meses, não fechamos ainda, que a gente não quer cortar já o que tem, então estamos estudando aí. Vai ser de 4 a 6 meses. 3 meses não dá mais para formar um guarda municipal.
Com esses 17 serão chamados, qual vai ser o número do efetivo?
Nós vamos
59?
Não, vamos ficar com 35 homens.
Com esses 17?
Sim, nós temos 20 trabalhando. Aliás, 37 homens.
37?
37. Já é um número que vai ajudar.
Vai ajudar, mas não é o ideal ainda, né?
Essa semana nós conseguimos o plano de carreira da Guarda, e semana passada nós já recebemos uma determinação da Secretaria de Segurança Pública para que se comece também a fazer a reestruturação da Guarda Patrimonial. Tanto na questão de plano de carreira, essa coisa toda, mas também de preparar melhor a Guarda Patrimonial, que já presta um excelente serviço, e trabalhar de uma forma mais integrada com a Guarda Municipal. Nós queremos trazer a Guarda Patrimonial para ser, do muro para dentro, a Polícia Administrativa de Monte Alto. Então, nós tendo uma Guarda Patrimonial mais estruturada, automaticamente a gente também consegue liberar mais a viatura da Guarda para atender ocorrência. A Guarda Patrimonial já faz um excelente serviço em diversos setores, Prefeitura, Pronto-Socorro, Brigada de Incêndio. Metade do efetivo da Brigada de Incêndio são guardas patrimoniais. A gente vê o trabalho que eles prestaram à população de Monte Alto nessa última seca que nós tivemos aí, foi essencial. E a determinação da Secretaria de Segurança para que, junto com o Renato, que é o diretor, o Wesley, nós da Guarda Municipal, e em conjunto com o próprio efetivo da Guarda Patrimonial, a gente modernize a Guarda Patrimonial e traga ela para um patamar maior e preste um serviço melhor à cidade de Monte Alto.
Quantos foram aprovados no concurso para a Guarda, você sabe? Quantos foram? Por que chamar só esses 17?
Questão orçamentária. Acredito...
Mas foram mais aprovados.
Não, foram mais. Acredito que durante...
Eles estão falando que foram 59 foram aprovados. Isso. No concurso.
Eu acredito que durante o passar do tempo aí...
20 foram chamados, porque 3 já foram, né?
Chamamos 8, depois chamou 3... E agora está chamando 17. Dos 8 que chamou, um desistiu, foi para uma outra empresa aí. E ó, eu acredito que até terminar esse governo, mais guardas municipais serão chamados. Até porque ano que vem nós já temos 5 guardas municipais para aposentar.
Você vê, daqui 70, 75 dias, vocês têm que ter um cronograma super importante. Agora para novembro tem finados.
Sim.
E tem que coordenar todos aqueles ambulantes lá em volta do nosso cemitério. E chegando o Natal também, que nós temos dobro movimento e dobro trabalho de vocês também, hein, Miranda?
Sim, a gente já tem conversado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, o pessoal da Guarda Patrimonial e a Guarda Municipal, nós já estamos montando um policiamento para esses dias.
Um esquema, né?
Sim, acaba aumentando vários tipos de crime. O crime contra o patrimônio, o crime contra a vida... As ocorrências de perturbação triplicam. É um período que o pessoal está de férias, o consumo de bebida alcoólica aumenta.
Aumenta a população também,
aumenta,
muitos visitantes.
Sim, sim. Então nós já estamos trabalhando para que a gente consiga dar uma qualidade para a população.
Inspetores operacionais, inspetor administrativo e coordenador de trânsito.
Sim, a Guarda Municipal hoje ela tem uma linha de comando. Hoje, quando falamos em comando da Guarda Municipal, não é mais só o secretário de segurança, a secretária de segurança e o comandante Miranda. Hoje nós temos 4 inspetores operacionais, que é o inspetor Hernandes, o inspetor Raimundo, o inspetor Nóbrega e o inspetor Chaves. Eles supervisionam, coordenam e fazem o planejamento daquele plantão em conjunto com o comando da Guarda.
Certo.
Paralelo a isso, tem os primeiras classes que ajudam ele a supervisionar. E temos a inspetora administrativa, que é a Cirlei, que faz todo o trabalho administrativo da Guarda. Fora isso, temos o coordenador de trânsito, que ele faz... hoje mesmo ele está trabalhando no distrito, ajudando a coordenar. Escolhemos um guarda que tem um conhecimento maior em trânsito. Ele vai ser responsável por coordenar a fiscalização. Era para ter sido em 2021, não foi possível devido à pandemia. Nós pretendemos ter um trabalho maciço nas escolas, em parceria com o diretor de trânsito, para que a gente tenha muita educação no trânsito, para que a gente eduque as nossas crianças. E também é uma das funções do coordenador de trânsito.
Certo. Mas tem a diretora da escola de formação?
Sim. A escola de formação foi feita uma alteração na lei, onde passou a ser responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública. E ela designou uma GCMF, a Fernanda, formada em pedagogia, para que faça a direção da escola de formação, em conjunto com o comando da guarda, em conjunto com os demais. Porque... é necessário que nós tenhamos uma pessoa exclusivamente para que consiga dar vida a tudo aquilo lá. Não é um serviço fácil. Ela fez aí a organização desses 2 últimas semanas de curso. Ela trabalhou das 6 da manhã às 8 da noite, todo santo dia. Então nós precisamos ter uma pessoa para que faça isso, para que a nossa escola de formação tenha realmente qualidade.
A Guarda Municipal não tem estagiário?
Não, nós não temos estagiário da prefeitura.
Mas não poderia ser útil um estagiário?
Então, nós já temos... O que acontece? Nós temos muita informação ali dentro, estratégica. Então, às vezes, de repente, colocar um estagiário que não passou pelo psicólogo...
Lá é sigilo, né? Tem muito
isso, sigilo. Ele vai ter contato com arma de fogo, um monte de situação que acaba sendo um risco para o estagiário e para a segurança da cidade. Então, como nós temos uma sede pequena, que não dá para separar a parte administrativa da parte operacional, e tem o armamento, nós temos a fiscalização da Polícia Federal, todo guarda que trabalha lá, ele passa a cada 2 anos pela psicóloga, se tiver algum evento, novamente, passa pela psicóloga, a gente optou em não ter. Nós temos estagiários, sim, na Secretaria de Segurança Pública, que presta serviço ao vídeo monitoramento, no momento só o vídeo monitoramento e um na série da Guarda Patrimonial. Agora, na Guarda Civil Municipal, especificamente, não.
Você sabe que os vereadores solicitaram e o município deve receber 2 bases da Guarda Municipal.
Sim.
Isso vai facilitar, vai descentralizar um pouco os trabalhos?
Sim, vai ajudar muito. Nós tínhamos aqui um planejamento de descentralizar a guarda com postos fixos, certo? Só que a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Vindo essa base, nós estamos terminando um planejamento para descentralização volante.
Isso.
Então nós vamos trabalhar com a base, mas medindo o índice criminal, algum evento, então vai ser uma descentralização volante.
Se fosse hoje, uma dessas bases poderia trabalhar lá no distrito?
Com certeza uma estaria lá, seu João. Com certeza uma já estaria lá.
Iria descentralizar muito bem, né?
Sim, sim. Hoje nós estamos...
Finados, colocar uma lá próximo do cemitério, né?
As pessoas, às vezes, quando elas falam em segurança pública, elas imaginam segurança pública, o guarda prendendo, a polícia prendendo. Segurança pública nada mais é do que passar pela tranquilidade pública e pela salubridade pública. Está tudo em ordem. E como se faz isso? Com o guarda municipal presente, com o policial militar presente. Onde tiver um guarda municipal, um guarda patrimonial, um policial militar fazendo o patrulhamento, preservando, o indivíduo não vai querer cometer crime. Isso é segurança pública. Eu não fico contente quando eu chego de manhã no plantão e o guarda prendeu alguém. Fico contente, mas não é o meu objetivo. Eu fico contente quando eu chego de manhã, o antigão do plantão passa assim, ó, nenhuma ocorrência essa noite, tudo tranquilo. Sinal que o preventivo funcionou.
Mas para funcionar as bases, tem que ter efetivo também, né?
Sim, sim. Uma das adequações que nós vamos colocar na nova grade curricular é essa questão do policiamento orientado por problema, que é o guarda da base móvel está mais integrado com a população do que hoje já é.
Você vê, lá no Veracruz, ó, recebi agora 12 e 1. Lá no Veracruz já estão soltando fogos, que é meio-dia, aquela tradição, né, de saudar a nossa padroeira. É lamentável que as pessoas aí, né, acabam não respeitando o projeto de lei. Ô Miranda, parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando, viu?
Eu que agradeço, senhor.
Dá um abraço para todos agora, lá, que eu sei que muitos, até de folga, voltam para colaborar, para ajudar com vocês. É o esforço de cada um. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Hoje nós temos 3 que poderiam estar de folga, porque trabalham no turno de segunda a sexta.
Sabendo isso.
Não precisaria estar trabalhando, está lá trabalhando.
Está trabalhando para colaborar.
Para colaborar.
Parabéns pelo seu trabalho e um bom feriado e um bom trabalho para você.
Muito obrigado, senhor João, e disponham sempre da guarda.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação. Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Bons momentos em família começam no Savinhago. E é para isso que estamos aqui. A gente prepara, assa, fatia no capricho, organiza tudo, higieniza, abastece com grandes ofertas e deixa pronto para você.
Compra filé frigo e peça inteira quilo R$36,90. Arroz pop 5 quilos R$15,80. Detergente líquido IP 500 ml no Savigan R$1,88. Óleo Vitalive 900 ml R$6,85. Mussarela Italac peça ou pedaço quilo R$33,90. No cartão Savinhago R$29,90.
Savinhago, família é bom demais.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 12 horas mais 6 minutos. Estou recebendo aqui, olha, Jardim Santana, estão soltando fogos. Lá no Vale dos Sonhos, soltando fogos. No Vera Cruz, soltando fogos. Meu Deus, por favor, sabe que não pode, é proibido soltar fogos. Você deve saudar a padroeira Nossa Senhora com aplauso, com oração, com respeito, com educação. É falta de educação que algumas pessoas estão fazendo. Por favor, vamos respeitar. Agora o jornalista Alexandre Garcia.
Presidente Bolsonaro ainda está no feriado descansando em Guarujá. Eu vejo em alguns noticiários dizendo que ele, ao juntar, onde quer que ele vá, junta povo, né? E dizem que isso é campanha eleitoral antecipada. No entanto, eu estou vendo aqui numa reportagem da revista Cruzoé que Ciro Gomes já gastou 1.100.000 com o marqueteiro João Santana, que está contratado desde abril. Né? E aí eu pergunto, uai, mas isso não é campanha antecipada? Então, João Santana, só para lembrar, ele foi marqueteiro de Lula, de Dilma, né? Na Lava Jato foi condenado junto com a mulher dele, fez delação premiada, né? E agora está lá com o Ciro Gomes. Eu falei em condenar Deltan Dallagnol, o chefe daquele grupo do Ministério Público da Lava Jato, foi condenado a pagar danos morais para Renan Calheiros pelo Tribunal de Alagoas, 40 mil, por ter tuitado que, quando Renan foi candidato à presidência do Senado, que o voto deveria ser aberto e não secreto, e que, porque afinal Renan está respondendo a processos e a inquéritos. Mas, enfim, eu acho que ainda tem recurso. Né? Agora, eu pergunto o seguinte, né? Depois, nessa CPI aí, quando os prejudicados entrarem na justiça pedindo danos morais por calúnia, por injúria, por difamação, por colocarem respostas na boca de quem não respondeu, né, por causar prejuízos para empresas, para negócios, né, com acusações assim, com base em narrativas, o que será que vai acontecer depois, hein? Eu fico me perguntando. Olha só que boa notícia, né? Em primeiro lugar, o Boletim Focus, que faz uma sondagem do mercado, mercado financeiro, que são os bancos que tratam de dinheiro, não confundir com o mercado de capitais, que é a Bolsa. Né? E esse mercado faz uma espécie de projeção para o ano todo. Estão projetando um crescimento da inflação, o teto máximo seria 5,25%, mas eles estão projetando 8,59%, ou seja, quase 3,5% a mais. Né? Mas o PIB, eles confirmam um crescimento do PIB em mais de 5%, no caso 5,04%. Uma das causas do crescimento do PIB é a reação da indústria brasileira. Imagina a indústria aeronáutica brasileira. A Embraer anunciou que acaba de vender mais 100 jatos, US$1,2 bilhão, para a empresa JetNet do Warren Buffett. Já havia vendido 100, agora mais 100. É o maior sucesso mundial, sucesso estrondoso de jatos executivos, esse Phenom 300. Eu digo isso com muito orgulho, porque eu vi nascer a Embraer, né, ao lado do meu amigo Osiris Silva. Bom, vejam só, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está com uma CPI lá investigando o consórcio Nordeste, compra de respiradores. Agora o Ministério Público Federal já denunciou o secretário adjunto de saúde do município de Natal, Vinícius de Medeiros, por 20 respiradores comprados de venda de SAC, que também está denunciado, por 2,1 milhões, e que foram inservíveis. Houve peculato e fraude na licitação. Cada um foi por 108 mil. Ainda assim, é menos preço, preço fajuto, né? Que os 300 que foram pagos pelo consórcio do Nordeste, nunca foram entregues, que cada um custou 160 mil. É o que está sendo apurado lá naquela CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que convém transferir para o plano federal, porque aparece a prefeitura de Araraquara beneficiada também com o dinheiro público lá do consórcio Nordeste. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
São 12 horas e 10 minutos, a hora da notícia, segunda edição.
Paulo, nós estamos recebendo aqui muitas mensagens, infelizmente. Lá no Jardim Alvorada, em Bitirama, estão soltando fogos. Gente, por favor, vamos ter um pouco mais de educação. São algumas pessoas que estão soltando fogos. Algumas pessoas soltando fogos. É proibido fogos com bomba. Mas assim mesmo. Depois são os primeiros que vão. É o meu direito. Eu pago impostos. Onde é que estão os meus direitos? E os seus deveres? E o seu respeito e a sua educação? Mas, infelizmente, é isso mesmo. Quero mandar um abraço e parabéns para o Padre Zezo, hoje completando 37 anos de ordenação presbiteral. Padre Zezo, parabéns, viu? Continue com essa garra que o senhor tem aí. Um abraço de coração.
12 e 11.
Isso é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Vem pro Foto Central você também. No Foto Central você encontra os brinquedos mais divertidos para o Dia das Crianças. O Foto Central recebeu lindos brinquedos para todas as idades. No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo. E brinquedos é só no Foto Central, o mundo encantado dos brinquedos, onde você encontra tudo, paga mais barato e dividem até 10 vezes no cartão. Foto Central aceita cartões e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na
rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika, e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Acém bovino, exceto moído, quilo R$ 26,99. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 29,99. Linguiça toscana perdigão na brasa, quilo R$ 17,99. Sobremesa láctea cremosa, Danete, 90 gramas, unitária, R$ 1,99. Biscoito cookies Balduco original ou gotas de chocolate, 100 gramas, R$ 2,99. Amaciante de roupas concentrado IP, 500ml, R$ 7,99. Sabonete Nivea, 85 gramas, R$ 1,69. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes: cupim, panceta, pernil e costela assada. Faça sua encomenda. Baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
São 12 horas mais 15 minutos. A gente continua recebendo ainda muitas reclamações, soltando fogos. Hoje é dia das crianças, eu quero mandar um abraço para todas as crianças, para vocês voluntários que realizaram festas. Eu vi aqui também numa rua, interditaram um pedaço de rua, colocaram pula-pula, dando cachorro quente para as crianças. Que bacana! Eu vi da 15, que se mandou, bacana, outros bairros também. Não importa o tamanho da festa, importa a lembrança das nossas crianças. Tenho certeza que muitos bairros aí as crianças estão felizes. Mesmo você que não recebeu nenhum brinquedo, um abraço também, é uma boa lembrança. Nesse dia a gente sempre recorda de um grande amigo, meu amigo Febre, Febrão, que está passando problema de saúde, já está se recuperando. Então, estamos torcendo para sua recuperação, sempre no dia 12, lá no São Cristóvão, de frente ao bar dele, ele oferecia um almoço para as crianças. Infelizmente, esse ano ele está com problema de saúde, mas se Deus quiser, vai se recuperar o mais rápido possível.
São 12 horas, 16 minutos e 40 segundos. A matéria agora, que você vai prestar atenção, fala sobre estudo que mostra que o consumo de cigarro aumentou na pandemia.
Um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz identificou mais um problema causado pela pandemia da Covid-19. Os tabagistas passaram a fumar ainda mais desde março de 2020. De acordo com o levantamento, 34% dos fumantes estão consumindo mais cigarros agora do que faziam antes. E esse crescimento pode estar associado à ansiedade e ao aumento do tempo das pessoas em casa, como explica o pneumologista Saulo Maia.
Como as pessoas estão mais em domicílio, mais retraídas, tem aumentado o número de fumantes, provavelmente mais por problema de ansiedade, né? Ansiedade, depressão, estresse que essas pessoas têm enfrentado.
A carioca Márcia Bucos admite que no período da pandemia ficou mais ansiosa e que isso a levou a fumar mais do que o normal.
Olha, com certeza eu passei a fumar mais. Até porque eu só sou uma pessoa ansiosa, eu fiquei mais ansiosa ainda. Então, eu ia acender um cigarrinho para relaxar. Mesmo que eu acendia um cigarrinho, fumava meu cigarrinho, relaxava. 5, 10 minutos, daqui a pouco de novo, eu já estava estressada de novo, ia lá, pegava outro cigarro, fumava. E quando eu percebi, eu já estava abrindo outro maço. E à noite eu olhava, nossa, eu fumei um maço mesmo. Até eu me assustava, né? Falei, nossa, fumei muito hoje, amanhã não vou fazer. No dia seguinte era a mesma coisa.
Isoladamente, cigarro e Covid-19 são dois grandes adversários do sistema respiratório e juntos eles podem fazer um estrago ainda maior. Um fumante
tem chance de aumentar o risco de desenvolver a doença de forma grave em até 45%. Além das doenças respiratórias, como bronquite, asma e pneumonia, o cigarro pode causar outros problemas de saúde, como aumentar o risco do fumante desenvolver câncer, sofrer um acidente vascular cerebral, diabetes e hipertensão. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
12:18 e 40 segundos. O pente fino no auxílio doença do INSS corta 59 em cada 100 benefícios analisados.
O INSS convocou por carta milhares de segurados que recebem auxílio doença e estavam há pelo menos 6 meses sem passar por uma perícia médica. Foram 170 mil mensagens enviadas com prazo para que os beneficiários marcassem o procedimento. Balanço parcial mostra que de 50.200 perícias realizadas, 29.639 resultaram em corte de benefícios. Em outras palavras, significa que foram 59 benefícios cortados a cada 100 perícias médicas realizadas. E o pente fino do INSS continua. Cerca de 95.500 pessoas que precisam passar por perícia não foram encontradas ou não marcaram o exame. Essas pessoas tiveram o nome publicado no Diário Oficial da União no último dia 27 de setembro. Os segurados convocados têm até 11 de novembro para agendar a perícia pela central telefônica 135, pelo site ou aplicativo Meu INSS. Quem não atender ao chamado terá o benefício suspenso até a regularização e o pagamento será definitivamente cortado após 60 dias de suspensão. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Acém bovino, exceto moído, quilo 26,99. Coxão duro, exceto moído, quilo 29,99. Linguiça toscana perdigão na brasa, quilo 17,99. Sobremesa láctea cremosa, Danette, 90 gramas, unitária, 1,99. Biscoito cookies Balduco original ou gotas de chocolate, 100 gramas, 2,99. Amaciante de roupas concentrado IP, 500 ml, 7,99. Sabonete Nivea, 85 gramas, 1,69. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes, cupim, panceta, pernil e costela assada. Faça sua encomenda. Baixe o novo aplicativo Cogiba Mais e acesse o encarte de ofertas e promoções exclusivas.
Vem pro Foto Central você também. No Foto Central você encontra os brinquedos mais divertidos para o Dia das Crianças. O Foto Central recebeu lindos brinquedos para todas as idades. No Dia das Crianças, toda criança quer brinquedo. E brinquedos é só no Foto Central, o mundo encantado dos brinquedos, onde você encontra tudo, paga mais barato e divide em até 10 vezes no cartão. Foto Central aceita cartões e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Doze horas 22 minutos e 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 12 de outubro de 2021. Temperatura máxima de 28 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista de passagem é o mais afoito, porque motorista com mentalidade estreita, com raciocínio reduzido, com cérebro do tamanho de uma sementinha de ervilha.
Como é que é?
Necessita de estrada larga.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
sabe?
Na manhã de ontem, por volta das 2h50, Marco Antônio da Silva, de 45 anos, ele conduzia um automóvel modelo Gol na cor preta da cidade de Cordeirópolis. Também viajavam no veículo mais dois homens, Ricardo Pedro, de 36 anos, e um outro homem que ainda não foi identificado. O automóvel transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Seguia acelerando pela pista sul, sentido interior capital, na contramão de direção, ou seja, no sentido oposto ao estabelecido.
Nossa, que perigo!
Quando chegou no quilômetro 166, mais 400 metros, no município de Araras, região de Limeira.
E a minha tá louca na cabeça lá!
Colidiu frontalmente com um ônibus da Cometa, com 24 passageiros, que seguia da capital paulista, com destino a Ribeirão Preto. No ônibus, somente o motorista sofreu ferimentos leves, foi resgatado e levado à Santa Casa de Araras. Porém, com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada, o automóvel ficou destruído. Eu vi a fotografia.
Ai, que a coisa foi feia, hein?
Os três ocupantes ficaram presos entre as ferragens. Sofreram ferimentos de natureza grave, não resistiram e morreram esmagados no local do acidente. No quilômetro 166 da rodovia Anhanguera, mais três cruzes irão simbolizar a imprudência de um motorista. O Rabecão transportou os três corpos ao Instituto Médico Legal, em Limeira. Os policiais rodoviários, soldado Fernandes e soldado Bolso, registraram a ocorrência e prestaram as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, o analfabetismo no Brasil é tão preocupante que até uma prova de assinar com X tem gente preenchendo com CH.
Ai, ai, ai.
Eu também já estou melhorando, Zezé. Já escrevo cebola com S só.
Vixe! JB, me poupe, hein?
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 27 minutos. Agora o Humberto Ferretti chegando. Vai falar sobre os jogos desta terça-feira que abrem as rodadas das séries A e B do Campeonato Brasileiro.
Terça-feira terá jogos importantes na abertura das rodadas das séries A e B. Na Elite, o pressionado Palmeiras visita o Bahia às 21h30 no horário de Brasília. Se perder, o Verdão poderá dar adeus às chances de título, que hoje já são pequenas. Sem falar na reação da torcida, revoltada com a sequência de 4 jogos sem vencer na competição, e que fez cobranças duras no sábado após a derrota para o Red Bull Bragantino. Para piorar, entre convocados e machucados, estão fora o Everton, Mike, Marcos Rocha, Gomes, Piquerez, Danilo e Zé Rafael, enquanto Felipe Melo e Gabriel Menino voltam de suspensão. Na véspera do jogo, o atacante Dudu disse que o time sabe da responsabilidade que tem e vai buscar uma reação.
Foi nós, jogadores, que chegamos na situação de não vencer os jogos no Campeonato Brasileiro, e é só a gente que vai poder
tirar nós dessa situação, né? Então a gente tem que trabalhar mais, treinar mais, entrar mais focado nos jogos no Campeonato Brasileiro para a gente voltar a vencer.
O outro jogo desta terça, pela 26ª rodada da Série A, será às 7 da noite entre Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense. Já pela segundona, que chega à 30ª rodada, tem clássico. 9:30 da noite, o Cruzeiro recebe o Botafogo. A Raposa, dona da casa, vem de uma vitória gigante e até surpreendente fora sobre o líder Coritiba. E apesar dos 10 pontos que faltam para chegar ao G4, se repetir a dose contra o glorioso vice-líder, pode embalar de vez rumo a uma vaga na elite. O técnico Vanderlei Luxemburgo não quer uma empolgação exagerada depois da vitória sobre o Coxa, que fala em jogo com cara de final.
Cruzeiro e Botafogo é clássico de duas grandes equipes, dois grandes clubes, né, que estão acostumados a estar na primeira divisão. Então tem tudo para ser um grande jogo, nós vamos respeitar, mas precisamos do resultado. Vamos jogar mais uma decisão que cada jogo nosso é para frente, né, é uma decisão, então nós temos que ganhar.
Pelos lados do Botafogo, uma vitória colocará o time provisoriamente na liderança. Na última rodada, depois de alguns tropeços, a equipe voltou a vencer e levou a melhor num confronto direto cheio de pressão com o CRB. Além de Cruzeiro e Botafogo, um outro jogo abre a 30ª rodada da segundona, nesta terça. Sampaio Correia e Vitória se enfrentam às 7 da noite.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
E vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde. E que Nossa Senhora continue abençoando o povo brasileiro.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.